Esta semana, no Isto Não Passa na Rádio, o tema é... Canções que descobrimos em fevereiro.
Olá, seja bem-vindo ao Isto Não Passa na Rádio, programa da Rádio Observador com o Tiago Pereira e comigo, Nelson Ferreira, durante uma hora.
Ao contrário.
Não.
É um programa contigo e depois
não.
Eu...
Não. Permita-me discordar.
Permita. Sou doutor.
Floating Action, na abertura do Isto Não Passa na Rádio, que tem esta rubrica, chamamos-lhe rubrica, não?
Exato. Mensal. Não, vamos assumir isso.
Vamos assumir.
É uma rubrica que tem um mês.
Exato.
Foi inventada há um mês.
Todos os meses, durante o próximo ano, temos as canções que descobrimos nesse mês. E há aqui uma particularidade, que é é uma oportunidade para mostrarmos coisas novas que entretanto saíram durante as últimas semanas, mas é também uma oportunidade para partilhar aquilo que descobrimos e que é completamente antigo, não é?
Descobrimos de facto.
Pronto. Arqueologia musical.
Calhou que ouvimos isto pela primeira vez em fevereiro.
É verdade. Foi o que te aconteceu com o Floating
Foi
Action?
Foi o que me aconteceu.
O que é Floating Action?
Eu tenho que começar a apontar o momento em que ouço as coisas. Porque eu depois guardo as cantigas, não é? Em playlists ou... tomo nota, mas esqueço-me do momento ou da razão, não é? Como é que a canção me vem parar aos ouvidos. Não me lembro absolutamente nada de como é que esta canção me vem parar aos ouvidos. Achei muita graça. Esta canção é de um álbum que foi editado em outubro do ano passado. Chama-se Bottomless Lake. Abre o álbum Glacial Speed dos Floating Action. Floating Action, que é uma banda da Carolina do Norte, mas que é uma espécie de Tame Impala da Carolina do Norte, porque na verdade é coisa de um senhor chamado Seth Kaufman, que já editou uma série de discos, e ele é daqueles tipos que faz tudo sozinho e que é um nerd musical absoluto, não é? Como já perceberam, gosta de coisas antigas, porque isto tem um som antigo, tudo isto cheira a velho, mas em velho bom, não é que haja velho mau, não interessa, e é muito, é meio psicotrópico, mas também é meio bluesy.
É blues, senti mais blues.
Aquela guitarra, não é?
Sim.
Pronto, mas atenção, se depois fores investigar e fores ouvir um bocadinho mais, vais perceber que ele vai a vários sítios. Mas é assim...
Mas ouvi ali o Delta do Mississippi, não é?
Tem um bocadinho. E eu gosto muito deste tipo de música e gostei muito desta cantiga e fez-me pensar que é bom sempre lembrarmos que há muita coisa que não passa... pelos grandes anúncios e que não está nas bocas do mundo, mas que muita gente desconhecida que faz música ótima. E este programa também é bom para lembrar isso.
Olha, vai um bocadinho nessa senda. A minha próxima escolha é um coletivo, mais que uma banda. Aliás, quando fui depois pesquisar quem eram os Orgone, espero que seja assim que se pronuncia.
Isso é nome de vilão de ficção científica, uma coisa assim?
Talvez. Orgone, bem, na pesquisa que eu fiz, Orgone também são aquelas piramidezinhas de energia que pomos em casa.
Então, se calhar é
uma
isso.
Coisa assim meio esotérica, sim.
Mas
não sei se a palavra nesse significado.
Mas é música. Mas é música shanty-shanty?
É música um bocadinho psicadélica,
okay.
mas é um psicadélico atmosférico, não é um psicadélico de guitarras estridentes. Isto é um mega coletivo que está, pelo que eu percebi, tem tido várias formações. Eu creio que eles são de Los Angeles e já andam aqui há muitos anos. E o que eu estranhei foi só agora... perceber e chegar ao conhecimento de quem são os Orgone com um álbum que saiu há pouco tempo chamado Chimera. Estás a ver estes nomes? Orgone, Chimera.
Estou.
Há aqui um lado espacial.
Há um mapa cósmico a acontecer.
Há aqui coisas cósmicas a acontecer. Aliás, Orgone até usa aquele... O do meio tem aquele espécie de trema. Já nem sei se é um trema, se é um til, mas há ali uma intuação qualquer.
Também, Orgone também é uma comuna em França.
Fixe para eles que lá vivem. É muito difícil descrever a música dos Orgone. A maior parte dos temas são instrumentais. Fez-me lembrar um bocadinho aquilo que fazem, por exemplo, os Bad Bad Not Good, não é? Que dão ali uma coisa muito atmosférica à sua música, muito etérea, parece que vai para todo lado, mas que nos põe claramente num sítio que está um bocadinho acima de onde pomos os pés. Chimera é um grandíssimo álbum. Não é fácil de o descrever. Há aqui muito jazz, de facto, mas eu trouxe uma das canções que tem voz. Tenho o Terry Nector como vocalista nesta Lies and Games e depois logo me dizes o que é que achas dos Orgone. Esta é a voz de Terry Nectar a acompanhar os Orgone, Lies and Games, uma das melhores faixas de Quimera. Estava aqui a confirmar, é um álbum que saiu no dia 9 de fevereiro, por isso faz sentido que também só tenha
descoberto. Fez-me muito lembrar, é como se fosse a banda do Charles Bradley, aquele cantor soul, funk, que morreu em 2017, mas com uma banda de naves espaciais.
É engraçado dizer
isso. Eu te estranhei porque tu não gostas de filmes de naves.
Não gosto de filmes de naves, mas gosto de música de naves.
Gostas de música de naves.
Gosto de música de naves. É engraçado que tenhas dito isso porque os Orgone andaram em digressão durante vários anos como banda de abertura da Sharon Jones e dos Dep Kings. Por isso está tudo ligado.
Sou um gênio. Desperdiçado.
O Afro Soul psicadélico dos Orgone, escreve, por exemplo, o site da Rough Trade.
Gostei muito disto.
É espetacular. Ouve este álbum.
Ótimo para acompanhar uma boa comezaina com picante.
Tem muitas músicas que são instrumentais e que são, de facto, uma viagem psicadélica, ali muito afro-funk. Tem muitas tonalidades, mas eles são espetaculares. É muito engraçado perceber, por exemplo, como esta banda está em constante evolução. Na Wikipédia, por exemplo, é maior a lista dos membros que já pertenceram aos Orgone do que os atuais membros da banda. Adorava vê-los ao vivo. Eles têm feito muitas primeiras partes até de malta do hip-hop, o que é engraçado. Mas há este lado meio jazzístico, soul, psicadélico, que eu gostei de descobrir nos Orgone. Vou mantê-los debaixo do ouvido. E agora temos Beth Gibbons.
Olha, Beth Gibbons, a enorme deusa absoluta Beth Gibbons, que eu gosto muito de ouvir desde os anos 90, desde que descobri os discos dos Portishead. Com a música, sabes que ajudou muito a...
É Portishead ou Portishead?
É, deve ser Portishead, não é? Nós é que em português dizemos Portishead.
E bem, se calhar.
Mas é Portishead.
Eles que sabem.
Que é o nome de uma terra, não é? Inglesa. E foi uma música que me ajudou muito a completar a matemática no secundário. Ficas a saber.
Os Portishead?
É verdade.
Acredito.
E perguntas porquê? Não sei, mas funcionava.
Olha.
Olha, e aqui acabei.
Interessa é isso.
Portanto,
resultou.
Obrigado.
Beth. E aqui estás tu com uma carreira fulgurante, não é?
Graças à matemática. E portanto, qual é a novidade? Beth Gibbons tem um álbum solo, com o seu nome só. É a primeira vez que isto vai acontecer. Chama-se Lives Outgrown. É editada 17 de maio. Esta canção que vamos ouvir é o primeiro single. Chama-se Floating on a Moment.
Porquê é que estás a falar à hip-hop?
E...
Parece que vais apresentar uma música de hip-hop
até,
agora.
Estou a tentar ser jovem. Porque sabes, pá, lembrei-me agora, matemática, anos 90. Senti-me velho. Passou demasiado tempo. Curiosamente...
Se tiveste matemática ou métodos estatísticos?
Não, matemática. Eu escolhi um agrupamento.
Foste para ciências?
Não.
Estava a ver.
Fui para economia. Bom, e... E o que é que acontece? Acontece, mas sabes que no outro dia estava a falar com alguém que disse que os Portishead, como tu muito bem assinalaste, pá, não, eu ouço aquilo e não me passa de prazo, parece que fico sempre surpreendido, sabes?
Sim.
Tem um bocado de nave, não é nave, mas parece que é um pouco fora deste mundo, que é aquilo, pá, é tão bom, tão bom.
Aquilo é tão
bom.
Fora que não envelhece,
é isso.
Pode ser
e
esse
a Beth Gibbons para mim também não envelhece, e esta canção é. Mais uma vez, é ela no seu mundo muito particular e cheio de demónios, pá. E eu, ainda bem, eu agradeço a todos os demónios da Beth Gibbons. Sinceramente, obrigado. Nunca desapareça.
Semana, no Isto Não Passa na Rádio, canções que descobrimos em fevereiro. E nem todas são de fevereiro. Não. Até porque nós demoramos algum tempo a ouvir. Sim. As músicas que vão saindo.
Mas com a idade
e mais
aprendemos,
os discos que estão lá para trás.
Com a idade aprendemos a lidar com isto. Do epá, não temos que estar sempre em cima.
Sim, temos que deixar cair, não é?
Até porque não conseguimos e, portanto, tentamos enganar a nós próprios.
Olha, queria começar agora com a música nacional para falar aqui um bocadinho do Gomes Aires. Já ouviste falar de Gomes Aires? Para além não. De ser uma placa de uma terra que está na autoestrada ali a chegar ao Algarve, para aí? Ou...
Não, mas é uma... parece o nome de uma empresa de...
Import-export?
Ou tubagens.
Sim.
Não sei qual é que
podia
assim.
Ser.
Rude.
É a empresa, no fundo, do Manuel Dias, Gomes Aires.
Pronto.
É a empresa musical. ele tinha feito um EP, que eu creio que é de 19, deixa-me confirmar. Não, é de 2021. Gomes Aires 1. São quatro canções... Quatro? Sim, são quatro canções que eu gostei muito. Há uma chamada Camisa, que eu achei espetacular. É alguém que faz uma pop muito marcada. Quer dizer, não há mais nada a dizer. É pop. Aliás, o próprio single novo do Gomes Aires, que parece que vai fazer parte daquele que será o primeiro longa duração do Gomes Aires, chama-se Paris Pop. Não sei se é de Paris, mas tem um acento no A. E ele canta Paris.
É muito
Paris.
Mais divertido se for Paris.
Paris Pop. A música é super pop. Há ali uma sensibilidade que ele tem para as canções. E eu tenho esta curiosidade de perceber se o Manuel Dias as faz de forma muito sozinho ou com mais músicos, mas isto não é que tenha assim tipo uma grande produção, mas há essa sensibilidade pop que eu sempre gostei já do primeiro EP e que se revela também nesta Paris Pop, o primeiro avanço do disco de estreia, de longa duração de estreia, do português Gomes Aires. Que Gomes Aires, Tiago, é fã de National of Language, não achas?
Eu espero que sim. Tem aqui esse lado eletropop, não é?
Eletropop, synthpop, não é?
Sim.
Mas depois com letras e com uma forma de cantar, como é que ia dizer? Não é muito festiva. Não é uma pop, é uma pop festiva no seu instrumental, mas nem sempre no seu conteúdo lírico.
Não, porque isto tem que ser contido.
É isso.
Faz parte da pose.
Olha, confirmar só que Paris Pop é o primeiro avanço do longa duração de estreia que chega em maio, do Gomes Aires, e que vai chamar-se Rio Homem. Gomes Aires é no sul, Rio Homem é no Gerês. Não sei se há aqui.
Queria só confirmar que Gomes Aires é uma antiga freguesia do concelho de Almodóvar, ali mesmo no fim do Alentejo,
na fronteira
do Algarve, e que atualmente já não é uma freguesia porque faz parte da união das freguesias de Santa Clara Nova e Gomes Aires, que tem sede em Santa Clara Nova.
Epá, essa coisa das uniões veio estragar tudo.
Mas a autoestrada passa mesmo
em Gomes Aires.
Mesmo ali.
É verdade. Eu quando vi o nome, lembrei-me da placa só.
E lembra... mas olha...
Aliás, perguntei se o Manel era de Gomes Aires, mas isso, acho que não. Acho que ele é natural de Lisboa.
Isso, e lembraste bem, porque eu nunca me lembraria dessa placa.
Olha, e agora, temos mais música nacional, porque Jorge Cruz tem canções novas.
Jorge Cruz lançou um álbum de surpresa, sem aviso, chama-se Transumante. Está disponível, rapaziada, no Spotify, no YouTube. Já está disponível em CD, em algumas lojas, poucas lojas, mas em encomenda, se quiserem, procura na internet online. Também haverá vinil. E é o regresso do homem que conhecemos sobretudo com os Diabo na Cruz, não é? Ainda que ele já tivesse caminho feito antes, a solo e com outras bandas. Os Diabo na Cruz editaram o álbum Lebre em 2018, fizeram uns quantos concertos, promoção em 2019, a banda termina, Jorge Cruz depois retira-se, teve ali umas questões de saúde nos ouvidos, no sistema auditivo, que o fizeram afastar-se da música durante algum tempo. Continua a compor para vários artistas, há várias, sobretudo cantoras, a cantá-lo.
A Ana Bacalhau lançou há dias um single
agora,
chamado
Fósforo, que é dele.
Eu quando ouvi a música, eu praticamente apostava que a letra era
exato.
De Jorge Cruz.
É porque ele tem aquele lado...
é espetacular para um compositor.
É, o jogo de palavras essa é muito
marca.
Típico dele, não é?
E para mim é a melhor canção da Ana Bacalhau em muito tempo.
E ele tem o disco, eu gostei muito do disco, fazer aqui um pouco de autopublicidade, se quiserem leiam uma entrevista com o Sr. Jorge Cruz.
Quem fez?
Está muito bem escrita, é só isso que eu tenho a dizer.
Quem é que fez?
Foi este teu amigo.
Ah, ok.
Às vezes faz jornalismo. Sim. Lá calha.
Eu ia dizer brilhantemente editado.
Exato.
Mas
não,
é tudo.
As duas
também.
Pá, extraordinário. Só não fotografei porque, enfim. E o disco é aquilo que o Jorge Cruz sempre fez, ou tem vindo a fazer, mas de uma forma um bocadinho diferente. Ele fez tudo sozinho, gravou tudo sozinho em casa. É sobretudo acústico, depois tem alguns arranjos por cima, mas é aquele encontro entre a tradição portuguesa e a tradição oral portuguesa, aquele cantar do campo, não é? Aquela pesquisa de raízes e de canto popular que o Jorge Cruz sempre apreciou muito, com um bocadinho de aquela indie pop alternativa, tudo muito acústico, as palavras sempre muito bem cuidadas, que o Jorge faz muito bem isso, o foco muito na paisagem. E no mundo rural e no mundo, na paisagem muito portuguesa, a música tem um lado muito pictórico e as letras são muito íntimas, têm muito a ver com o tempo e o efeito que o passar do tempo tem em cada um de nós, no compositor em particular. E eu gosto muito do disco, aconselho, ele vai dar concertos no Porto e em Lisboa em abril, estejam atentos. E vamos ouvir uma canção chamada 100 anos.
100 anos, um dos temas do disco de Jorge Cruz, que já está cá fora e que chegou de surpresa. Como é que se chama mesmo?
Chama-se Transumante.
Eu ia dizer Cartomante, ainda bem que te perguntei.
Epá, pronto. Mas também não ficava mal Cartomante.
Não.
Já vi títulos piores.
Jorge Cruz é o maior. Gostei muito. Gostei muito, ainda não tinha ouvido as canções. Já
vai
tinha
lá ouvir,
lido sobre.
Nelson, vai lá ouvir.
Pô, sim, senhora. Olha, sabes também quem é que é espetacular?
Diz-me.
Os Talking Heads.
Olha.
São, são espetaculares.
Banda
eu, não
nova.
Eu não tenho palavras para os Talking Heads.
Banda nova que descobriste agora em fevereiro.
E o que acontece é que...
O que é que sucede?
Sucede que 40 anos de Stop Making Sense, não é? O filme de Jonathan Demme.
Sabes que revi o filme há pouco tempo.
E não é espetacular?
Aquilo está muito bem feito.
Poxa, aquilo é espetacular.
Aquilo está muito bem feito.
Aquilo tem 100% no...
Como é tem, que, no Rotten Tomatoes.
No Rotten Tomatoes.
Epa, também
é inacreditável.
Podíamos fazer um programa só sobre o Rotten Tomatoes. Podíamos. Vamos em frente.
Então, vai sair, estava a tentar perceber quando, ainda não consegui perceber muito bem quando, ou não encontrei essa informação, ou fui péssimo a pesquisar, um disco chamado Everyone's Getting Involved, A Tribute to Talking Heads, Stop Making Sense, e que tem gente tão dispar como Paramore, de quem foi revelado o primeiro single desse disco de tributo há dias, precisamente para Burning Down the House. Eu estava aqui a tentar lembrar-me quem é que entra mais. Miley Cyrus, The National, Lords, Bad Bad Not Good, Kevin Abstract, Toro e Moi, Blondeshell é incrível, e The Linda Lindas, que é uma banda espetacular também. Imagina esta gente toda a fazer versões dos Talking Heads. Eu quero ouvir este disco. E já fiquei surpreendido porque eu não vou muito à bola com os Paramore, nunca ouvi suficientemente, nunca me interessou muito a música dos Paramore, mas estou a achar piada porque eles eram tipo uma super banda. É, para mim é tipo Tokyo Hotel, não sei, estou a ser mal, não estou, com os fãs de Paramore.
Estás a ser bastante mal.
Mas é uma banda que eu olho e lembro-me do movimento emo, estás a ver? Acho que é uma banda emo.
Sim, mas sim.
E, então,
e tem alguma,
é um,
e tem alguma
um
relação,
que eu aprecio muito.
Sobretudo temporal, não é? Agora, pá, daí...
Mas, precisamente...
Tokyo Hotel.
É uma banda que eu achei que estava ali circunscrita a um género.
Mas sabes
e um
que
tempo.
É uma banda que mudou muito.
E agora está a fazer uma transformação para se tornar uma banda independente.
Também não é... não é a mesma banda.
Não é a vocalista mesma... é a mesma, não é?
É, e acho que...
E tu aprecias os talentos vocais de Hayley Williams. Hayley Williams? Acho que sim.
Não, sobretudo talentos de interpretação ao vivo, em palco. Eu nunca os vi ao vivo, mas dos vídeos que já vi, das imagens que já vi, eu acho que ela tinha uma série de coisas a ensinar a muitos...
Eu acho que ela também se tornou um bocadinho a cara da banda. Ela é quase maior.
Ela é dona, ela é patroa daquilo.
É, não é?
É patroa daquilo.
Vamos ouvir esta Burning Down a House de Paramore. Eu acho que não temos tempo para mais. Tu tinhas deixado de fora Molly Drake?
Não, queria só.
Era
sim,
o quê?
Molly Drake.
Tem disco novo?
Que, não tem disco novo.
É aquela coisa antiga que tinhas descoberto.
Molly Drake morreu em 1993 com 77 anos.
Se calhar já não tem disco novo.
Sim, ela era poeta.
Não sei que tenha sido um tributo.
E cantora britânica e era
os
mãe...
Beatles também já morreram e têm um
sim, e era mãe de Nick Drake e eu ia passar uma canção dela que no outro dia apanhei num filme, acho eu, e que
mas era uma canção triste, não era?
É uma canção triste,
pois ainda bem.
É uma espécie de crooning britânica em dia de chuva, bastante melancólico, epá, mas vale muito a pena, chama-se I Remember. Depois se puderem...
Epa, também descobri esta semana um disco de 2004 de um senhor chamado Earl Zinger, que é nada mais nada menos que uma personagem fictícia. O Earl Zinger era como se fosse um crooner dos anos 50, que colaborou com toda a gente e depois está agora apostado numa nova carreira fazendo coisas mais modernas. Bem, Earl Zinger não é mais que um pseudónimo do músico britânico Rob Gallagher, que teve algum sucesso há alguns anos atrás com uma banda chamada Galeano e que faz aquele típico disco de produtor de hip-hop sozinho, com muita batida e com muitos sons, mas há uma música espetacular chamada Only the Ridiculous Survive.
É um ótimo lema.
É verdade, de facto. E ouçam também Earl Zinger, Only the Ridiculous Survive, que eu achei bem piada essa descoberta. Mas fechamos com Paramore, Talking Heads, Burning Down the House, uma das minhas descobertas de fevereiro. Para a semana estamos de regresso. Um abraço, Tiago.
Até para a semana.